Boa noite a todos. 27ª sessão ordinária de 2017. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 27ª sessão ordinária de 2017.
Franco Santos Bacana presente, Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Maranhão.
Presente.
Paulo André Faneco.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Comunico o senhor presente, todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, iniciamos nossos trabalhos. Por ser a primeira sessão ordinária, atendendo ao disposto do regimento interno da casa, convido os presentes a ouvir em pé a execução do hino à Garça. Coloque em votação a ata da 26ª sessão ordinária do presente ano legislativo. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Projetos a serem considerados objetos de deliberação. Poder Executivo.
Projeto de lei número 56/2017, autoria do prefeito municipal, autoriza o município de Garça a celebrar convênios com a Fundação para o Desenvolvimento da Educação, FDE, objetivando a gestão de atas de registros e preços.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação ao projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 57/2017, autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração da lei orçamentária no exercício financeiro 2018 e das outras providências.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Antes da manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 58/2017, da autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar financiamento do PMAT, Programa de Modernização da Administração Tributária e Gestão dos Setores Sociais Básicos do BNDES, junto ao Desenvolve São Paulo, agência de fomento do Estado de São Paulo, oferecendo garantias e das outras providências.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 59/2017, autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar financiamento junto ao Desenvolve São Paulo, agência de fomento do Estado de São Paulo, oferecendo garantias e dá outras providências.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Poder Legislativo.
Projeto de lei número 55/2017, da autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, que revoga a lei municipal 5.118, de 6 de abril de 2017.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem.
Esse não se encontra na pauta de deliberação aqui, a gente desconhece.
Gostaria que passasse o nome da lei. Ele está pedindo para revogar uma lei. Gostaria de saber qual é essa lei.
Também não se encontra aqui na... A gente não tinha o conhecimento, porque não está na minha pauta aqui, pelo menos.
Pela ordem, senhor presidente. Ele está pedindo para revogar aquele projeto de lei que foi aprovado pela Câmara de minha autoria. Então, eu acho que não está... Não tá, só está o número da lei.
Qual que é o número?
Bacana. Parece que é da transparência com as instituições... Só, pela ordem, senhor presidente, só para esclarecer o fato, é aquele projeto de lei que pede para as instituições, né, colocarem no site, parece que, se eu não me engano, todos os recursos públicos que recebem. Eu acho que é um projeto, gostaria de consultar a base aí para a gente botar contrário a essa revogação aqui.
Ele vai pegar a emenda para a gente fazer a leitura.
Isso daí é uma coisa básica, né? Pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria de pedir para que coloque, então, na próxima sessão, porque nós não tivemos o tempo do final de semana para analisar o projeto, já que não está na pauta junto com os outros projetos.
Está aprovado. Próximo projeto, então.
Projeto de lei complementar número 14/2017, de autoria do vereador José Rafael José Frabete, que autoriza a lei complementar número 29, de 4 de maio de 2017, propondo adequações no valor mínimo de parcelas para adesão ao Programa de Recuperação de Créditos Fiscais, PREFIS.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de resolução número 3/2017, autoria do vereador Rodrigo Gutierrez, que altera a resolução número 365, de 30 de maio de 2017. Regimento interno a fim de se outorgar primeiro secretário as atribuições de controlar o tempo destinado aos oradores e aos períodos da sessão, e aperfeiçoa as atribuições da mesa para a outorga da qualificação de visitante ilustre.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Então, mas depois...
Por favor, secretário.
Projeto de resolução número 4/2017, de autoria do vereador Paulo André Faneco, que altera a resolução 365, de 30 de maio de 2017, regimento interno, quanto à realização de audiências públicas desta casa.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento.
Ao contrário.
Foi favorável. Então está reprovado a entrada da emenda do vereador Paulo André.
Tem que olhar, né? A maioria. Não, mas não dá.
Tribuna livre. Em conformidade com o artigo 105 do Regimento Interno, que instala a tribuna livre no fim do, a fim de atender o requerimento da senhora Márcia Prachete, secretária municipal do Bem-Estar Social, informa a oradora, Márcia, que disporá de 10 minutos sem prorrogação para fazer o uso da tribuna livre. Esclareço ainda que a oradora poderá expor livremente suas ideias e reivindicações, desde que esteja junto com o pedido que, no assunto que foi solicitado, tá bom? Com a palavra, a nossa secretária municipal de assistência social, Márcia Prachetes. Seja bem-vindo, Márcia.
Obrigada. Boa noite, presidente da casa, senhor Pedro Santos.
Pela ordem, presidente. Explica para a Márcia que, se tiver a parte, vai contar os 10 minutos dela.
Sim, a secretária pediu anteriormente que não haja parte, pois o assunto é muito extenso, fica difícil pela quantidade de assunto que ela tem que tratar nos 10 minutos. Então, peço a colaboração dos senhores vereadores, por favor.
Boa noite, presidente da casa, senhor Pedro Santos. Em seu nome, cumprimento a mesa diretora e os vereadores. Boa noite, público que aqui estão presentes, e também ao grande número de internautas que nos assistem. A todos, boa noite. O motivo que nos levou a solicitar a tribuna livre é para informá-los que estamos iniciando hoje, aqui, agora, a campanha de divulgação para falar o que é o CRAS, CREAS e NAM. Essa campanha nós vamos utilizar diversos meios de comunicação, que seriam os rádios, jornais, Facebooks, folders. E para explicar aos senhores, nós temos o depoimento técnico de duas assistentes sociais que irão falar em nome de toda a equipe.
Eu sou assistente social, estou aqui representando os CRAS, que hoje, atualmente, no nosso município, nós temos dois, e eu gostaria de dar importância a essa campanha que vem junto à questão da divulgação dos serviços socioassistenciais ofertados pelos CRAS, em diversos cursos, no acompanhamento psicossocial dos serviços. Temos os cursos de oficina, atividades esportivas, culinária, artesanato, pilates de solo, temos o grupo da fanfarra, e temos também a parceria Cafatec, com as aulas de informática. E também nós temos um grupo muito ativo, que é o grupo das idosas, e que a gente atende também essa população que está na terceira idade, na flor da idade. Então a gente gostaria que vocês participassem, viessem e contribuíssem para a gente, para o nosso serviço, e conhecessem um pouco mais do que é o CRAS.
Meu nome é Leonor, eu sou assistente social do CREAS. E o que é o CREAS? Centro de Referência Especializado da Assistência Social, e o serviço que nós prestamos é um serviço especializado, voltado para a família e indivíduos em situação de vulnerabilidade, risco pessoal e social, e principalmente nas formas de violação de direito. O que seriam essas violações de direito? A violência sexual, psicológica, física, maus tratos e outras formas de negligência, principalmente com crianças, adolescentes, pessoas com deficiências, mulheres e idosos. Esse serviço é voltado para um atendimento psicossocial, atendimento com assistente social e com psicólogo, para fortalecer essas funções protetivas da família. Qual é a forma de acesso? Essa forma de acesso é viabilizada através de encaminhamento do Conselho Tutelar, DDM, Polícia Civil, o Poder Judiciário e o Disque 100. O Disque 100 é uma forma de você fazer uma denúncia anônima, não precisando se identificar. E a demanda espontânea, que você pode buscar o serviço. O CREAS se localiza na rua Plínio de Godoy, número 115, e o nosso telefone é o 3406-4579, que também pode ser usado como uma forma de denúncia.
O NAM é o Núcleo de Apoio ao Migrante e foi também totalmente reestruturado. Nós contamos hoje com um assistente social que atua todos os dias, 6 horas por dia. Nós temos 2 auxiliares de enfermagem, em parceria com a Secretaria da Saúde. Nós temos também uma pessoa que foi fazer um treinamento para os servidores quanto aos sinais vitais. Em parceria com a Secretaria da Educação, uma nutricionista, dentro da nossa realidade, refez toda a alimentação, né, o cardápio, considerando a falta de dentição, a saúde, a idade. Então, foi todo reestruturado o trabalho do NAM. Nós trocamos todos os colchões, foi comprada uma geladeira nova, foi comprada uma máquina de lavar roupa, foi trocado todos os utensílios domésticos, os utensílios da cozinha. E todo um trabalho com foco humanizado, diferenciado para esse público que está lá na ponta. É importante ressaltar aqui também, pessoal, o apoio do Fundo Social de Solidariedade, muito bem comandado pela nossa primeira-dama, Cláudia Furlaneto, que tem atuado fortemente com o pessoal junto, o pessoal que presta serviço como voluntários. Faz parte da nossa divulgação da campanha um personagem que não tem conhecimento técnico, porém é uma pessoa que tem por finalidade levar ao conhecimento da população de forma lúdica, de forma extrovertida, o que é o CRAS, o que é o NAM, o que é o CREAS. Convido para que venha falar um pouco o Bom Gárcio.
Desde que seja bom. Bom, eu sou o Bom Gárcio, o assistente social de Garça. Um personagem criado pela Secretaria Municipal da Assistência Social para divulgar aos quatro ventos o que é o CRAS. Ei, você aí atrás, meu rapaz, sabia que se precisar, pode procurar o CRAS?
Mas o que é o CRAS, você me pergunta.
E eu respondo com todo aval. O CRAS é o Centro de Referência da Assistência Social, um local público muito especial, voltado para o atendimento da comunidade, preparado para atender a sua necessidade.
Mas o que faz esse trago de CRAS?
Me pergunta uma senhora. E eu respondo sem demora. O CRAS, através de programas, projetos e serviços especiais, ajuda o cidadão a encontrar os seus direitos.
Mas quem é que pode usar esse tal de CRAS?
Ouço uma voz a me perguntar. E eu respondo sem pestanejar.
Senhores, senhoras, todos aqueles que dele necessitar. Mas como é que eu faço para saber onde é que eu devo ir?
Ouço alguém me perguntar por ali. E eu respondo até mesmo antes de sorrir. Se você precisar, deve procurar o CRAS mais próximo da sua casa. Aquele que fica no seu território. Para te ajudar, eu tenho aqui um panfleto que vai te orientar. Aqui você encontra o mapa da cidade e as ruas de abrangência para saber qual CRAS deve procurar.
Mas o meu problema é muito sério. Quem é que vai me atender?
Me pergunta alguém em tom de mistério. E eu respondo, será atendido por um assistente social bem preparado, que vai avaliar o caso e orientar o melhor caminho a ser tomado.
Mas
mas o meu problema é horroroso. Ouço no fundo uma pergunta, um homem choroso. Calma, meu senhor, vai ficar tudo bem. Eu lhe respondo logo. Se for o caso, será atendido por um psicólogo. Ai, então invade o ar. Um choro ainda mais dramático. Ai, Bom Gárcio, Bom Gárcio, o meu problema é muito mais sério. Eu não tenho como fazer festa. Calma, meu senhor. Todo problema tem solução. Preste atenção. Se você, cidadão, já teve o seu direito violado, teve? Se você já teve o seu direito violado, talvez o seu caso seja especializado. Então deve procurar o CREAS, o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, que oferece, como a nossa querida secretária disse, atendimento aos maus tratos, à violência, abandono e também abuso de incapazes. Mas... se você está bem e não tem problema algum, mas encontrou alguém na rua que precisa de ajuda, pode indicá-lo para procurar o NAM, o Núcleo de Apoio ao Migrante. No NAM, você encontrará uma assistência humanizada, feita por psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais e também... a encaminhamento médico quando necessário. Bom, eu acho que eu já passei o meu recado. Se você, meu querido, encontrar alguém na rua que precisa de ajuda, ligue 192 na central de ambulâncias. Agora, com um recado dado, eu me despeço contente com um sorriso no rosto. Tchau!
Pessoal, gostaria de pedir aos senhores que oriente, passe essa informação para que as pessoas procurem o CRAS mais próximo da sua residência. Nós temos uma equipe totalmente treinada, capacitada e apta para receber, orientar e levar a informação dos munícipes. Por conta do tempo, eu agradeço a atenção e a oportunidade de estar aqui hoje. Boa noite a todos.
Eu agradeço à oradora secretária Márcia Prachetes, a toda a sua equipe da assistência social. Gostaria apenas de fazer um pedido de desculpas, né? Pois o projeto que ia entrar para leitura agora não estava na emenda dos senhores vereadores e vai entrar na próxima a leitura da emenda do projeto de lei do irmão Wagner, que revoga o projeto de lei número 55 de 2017, da prestação de conta das entidades. Então, as pessoas que estão presentes aqui, fica a leitura para a próxima sessão. Tá? Obrigado. Ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Senhor Franco Santos Bacana, presente. Leice Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Ginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Único senhor presidente que todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, passaremos à deliberação e votação dos projetos da ordem do dia. Entre em discussão e votação únicas o projeto de lei número 40 de 2017, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, que obriga a maternidade... as maternidades, a Santa Casa de Parto e estabelecimentos hospitalares e congêneres a permitirem a presença de doulas em trabalho de parto, pós-parto e sempre que solicitado pelas parturientes. A mesma informa que o vereador Wagner Luiz Ferreira apresentou um substitutivo do projeto, número 40 de 2017. Consulta a casa se considera objeto de deliberação o substitutivo. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do substitutivo às comissões permanentes da casa. Passamos para o grande expediente. Encerrada a ordem do dia, passaremos os trabalhos ao grande expediente. Esclareço aos nobres pares que esta fase da sessão destina-se ao encaminhamento e despacho de indicações, bem como leitura resumida e discussão e votação de requerimentos. Informo também que, após a leitura e emenda de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 10 minutos, permitidos a partes. Após a discussão de todos os requerimentos, os mesmos serão votados globalmente. Informo ainda que poderá ser requisitada por qualquer membro da Casa a votação em destaque de um ou mais requerimentos, bastando sua comunicação à mesa ante o início da votação global. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura das indicações.
Vai ler uma a uma?
As indicações. Foi feita a explicação de como vai ser a questão dos requerimentos e as indicações têm precedência agora, elas serão lidas agora e depois passaremos à discussão dos requerimentos, tá bom?
Indicações do vereador Wagner Luiz Ferreira, sugerindo ao prefeito que implante o projeto Adote uma Praça em nosso município. Do vereador Wagner Luiz Ferreira, sugerindo ao prefeito que autorize a concessão de direito real de uso dos imóveis localizados na Avenida Labiano da Costa Machado, Jardim João Paulo II, à Câmara Municipal de Garça. Do vereador Wagner Luiz Ferreira, sugerindo ao presidente da Câmara que reajuste o valor do Vale Alimentação dos servidores da Casa. Do vereador Fábio José Policinani, sugerindo ao prefeito que proceda ao recapeamento da rua Alagoas, no início do Frei Aurélio, pois o asfalto está esfarelando e causando acidentes.
Determina o encaminhamento das indicações apresentadas ao Poder Executivo. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos requerimentos.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem.
Eu gostaria apenas de solicitar aos nobres edis que no momento da solicitação da palavra, que façam no microfone, para que a gente possa ter o máximo de transparência possível no procedimento, ok? Então eu peço que todos solicitem no microfone, ok?
Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos requerimentos.
Requerimento 722/2017 da vereadora Janete Conesa, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar uma rede de esgoto no Jardim Adrianita.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 723/2017 da vereadora Janete Conesa, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de proceder à pintura da faixa amarela, a sarjeta da rua Ana Maria Murari Marques, na esquina até o início das moradias, bem como a colocação de placa de proibido estacionar caminhões, visando melhorar a trafegabilidade do local.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Passaremos ao próximo requerimento.
Vereadora Patrícia Morato Marangão, requerimento 724/2017. Solicitando ao prefeito informar que quando a prefeitura pretende dar início às obras da Estação Ciência e se o processo de licitação já foi retomado.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 725/2017 da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informar quais escolas da rede municipal possuem laboratórios e o que contém nos mesmos.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 726/2017 da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informar se a escola de moda e de beleza já realizou cursos desse ano e se já fez compra de material. Em caso positivo, encaminhar cópias dos empenhos.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 727/2017, da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando voto de congratulações e aplausos ao deputado estadual Pedro Tobias pela conquista do curso de medicina da USP em Bauru.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 728/2017, vereador Paulo André Faneco. Estando o prefeito informar quais são os organizadores responsáveis pela 20ª festa do Peão de Baiadeiro de Garça, se há participação da Prefeitura Municipal de Garça na realização da festa, em caso afirmativo, de que forma a Prefeitura está contribuindo para a concretização desse evento.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 729/2017, vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito informar qual o horário de atendimento médico da PSF Região Oeste.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 730/2017, vereador Rodrigo Thiers, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de proceder à instalação de um alambrado de proteção no campo de futebol Rafael Paes de Barros, atrás do gol ao lado da rodoviária, no distrito de Jaffa.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos para o próximo requerimento.
Requerimento 731/2017, vereador Fábio José Policinano, solicitando ao prefeito que informe que médico está cobrindo as férias da médica que atende na USF, Araceli, e por qual motivo os postos de saúde estão parando de atender às 15 horas.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 723/2017, vereador Fábio José Policinano, solicitando ao prefeito informações sobre as podas das árvores do município.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 733/2017, vereador Fábio José Policinano, solicitando um voto de contra-regulações e aplausos à Casa Botafogo.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos para o próximo requerimento.
Requerimento 734/2017, vereador Fábio José Policinano, solicitando ao prefeito que informe quando serão realizadas compras de materiais escolares.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos para o próximo requerimento.
Requerimento 735/2017, vereador Fábio José Policinano, solicitando ao prefeito que informe quantos pacientes utilizam medicamentos de alto custo e ou recebem leite em nosso município.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Requerimento...
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 736/2017, vereador Antônio Franco dos Santos. Bacana, solicitando ao prefeito que informe se há possibilidade de realizar convênio com associações Vida, Luta e Cidadania.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Oi, senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita e que nos ouve na internet. Bom, esse requerimento já está até bem discutido, só queria aproveitar, né, que quinta-feira o prefeito, juntamente comigo, estará lá na Associação de Jiu-Jitsu aqui de Garça, do Marcão Cirilo e do Ricardo, né, faz o trabalho voluntário há 3 anos aqui no município, já tem as certidões corretas, utilidade pública também, né, e o prefeito já disse que vai ter uma possibilidade de fazer um convênio com essa associação, porque eles já dão aula para mais de 60 alunos carentes aqui no município, né? Então isso vai ser uma grande conquista para o município e também para a associação, né? Que há tantos anos vem trabalhando aí e vai ter uma oportunidade agora. Então, parece que já está meio que certo, né? Quinta-feira o prefeito estará lá, junto com o Marcão, com o Ricardo, né? E com o pessoal da associação para poder, né, trazer esse esporte, né? Aliás, o esporte já está sendo feito no município, porém, né, com o apoio da prefeitura, vai poder trazer mais jovens aí que não têm condição, né, de praticar esse esporte, ou outros esportes também, e entrar nessa associação, que é um trabalho muito legal, muito interessante, faz muito bem para o município. É isso que eu gostaria de dizer, muito obrigado.
Gostaria de utilizar a tribuna, secretário.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a assumir a mesa.
Oi? palavra o vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, pessoas que aqui estão, que nos acompanham pela internet, aos vereadores presentes, gostaria a princípio de parabenizar o vereador bacana pelo requerimento, muito bem colocado. E aproveitando a situação, parabenizar também ao professor Ricardo pelo excelente trabalho que vem feito, está fazendo há tantos anos, né? Eu cheguei a acompanhar, que eu fiz um tempo de aula com ele, e ele sempre atendeu realmente, como o vereador bacana colocou, gratuitamente as pessoas carentes ali. E dentre um aluno que faz jiu-jitsu ali com o professor, tem o Gabriel, que vem já fazendo bons resultados, já conseguiu várias medalhas, tanto aqui no nosso estado, como também no nosso Brasil todo. Acho que ele foi campeão estadual. Acompanho pelo Facebook. O mês passado, ele como um professor também estavam disputando nos Estados Unidos. Então, eles têm uma grande associação que faz um grande trabalho. E além do ganha-pão deles ali, ainda faz esse trabalho maravilhoso social. Então, parabenizo ao vereador pela colocação do requerimento. Parabenizo ao professor Ricardo e também ao Gabriel, que vem fazendo esses ótimos resultados. Com certeza será um nome muito conhecido no nosso Brasil e levando o nome da nossa cidade. Obrigado.
Convido o vereador Pedro Santos a assumir os trabalhos.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo mais oradores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 637/2017, vereador Antônio Franco Santos, solicitando ao prefeito que informe quais providências a atual gestão está tomando no sentido de adequar as escolas e próprios públicos para obtenção da VCB e elaboração de projetos de segurança.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Pela ordem, senhor presidente, eu peço uso da palavra.
Informo que o vereador Antônio Franco Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, esse requerimento aí é mais um que a gente faz aqui, né, durante quase 9 anos de mandato, né, no meu caso, que é o terceiro mandato, que a gente, né, encaminha esses requerimentos com relação a VCBs a próprios públicos. Bom, o que eu gostaria de deixar bem claro aqui, que eu acho que está na hora, né, de tomar algumas providências com relação a isso, já que esses dias atrás aconteceu um acidente, né, na escola, e que feriu uma menina que, graças a Deus, não aconteceu nada pior. Mas isso daí é uma história, né, que já vem acontecendo há muito tempo. Primeiro, que o órgão fiscalizador do município é a prefeitura, certo? Para a pessoa obter um alvará no setor privado, ela tem que, primeiro, fazer o projeto de segurança e depois a prefeitura ela vai dar o alvará para funcionar. Como que um órgão fiscalizador ele dá um alvará de funcionamento para o setor privado e ele próprio, né, nos seus próprios públicos, não existe, né, esse documento? Então, eu acho que nós estamos trabalhando ao oposto, né, do que a lei ela cobra, né, do cidadão comum. Então, esse requerimento, gostaria de deixar registrado aqui em ata, que não é, né, um problema da atual gestão. Isso é um problema que vem, né, no decorrer de todos os tempos. Inclusive, a Câmara Municipal não possui o AVCB, encontra-se de portas abertas aqui recebendo o público. Então, se um dia acontecer um acidente, né, na questão de escola, qualquer próprio público, o primeiro documento que o juiz pede é se tem um alvará de funcionamento. Esse é o primeiro documento. É um setor primário que existe no poder público. Então, se não tem os alvarás para funcionamento, então ela não pode estar aberta. E assim funciona também lojas, né, o setor privado. E a prefeitura, ela é um órgão fiscalizador. Eu vejo algumas vezes questionar aqui, ah, mas a empresa não tem, ah, mas isso não tem. Mas isso daí não tem nada a ver com o que a lei ela determina. Então, se um não tem, o outro não tem, isso não é problema da lei. A lei existe, né, e aqui é para ser cumprido a lei. E realmente isso é um problema. Então, esses dias atrás aconteceu um acidente na escola, né? E o vereador Fábio, ele tem ido nas escolas, aí tem realmente falado horrores das escolas aí, né? Que tem banheiro que não está assim, que outra coisa não está ali. Então, bom, pelo menos é o que ele diz aqui, né? Eu não acompanhei o trabalho dele, mas ele tem andado. Mas a questão é o seguinte, né? Usa-se dinheiro da educação para fazer desapropriação. E o dinheiro da educação não está usado para fazer, para ser o objetivo que, que tem que ser feito, que é reforma de escolas, né? Então, as reformas de escola, que nós, pelo jeito aí que os vereadores têm andado aí, as escolas não estão em boa situação, né? Os alvarás de funcionamento, parece que a maioria das escolas não tem, né? Isso já foi discutido várias vezes. Então, acontece o seguinte, acontece um acidente desse, né? A polícia vai fazer uma perícia, né? No caso que foi, para ver o que, que aconteceu. E daí, se alguém acionar, né? O executivo, esse é um documento que o juiz vai pedir logo de cara. Ele vai falar assim, eu quero saber se tem os alvarás de funcionamento. Esse é setor primário, entendeu? Então, acaba acontecendo isso, né? Então, eu acho assim, e está na hora, né, de regularizar isso, de dar condições de segurança, né, e ter a documentação correta para tanto os próprios públicos, né, do Poder Executivo como do Legislativo, está na hora de tomar providência, né? No caso, pelo menos ir fazendo aos poucos. Tem uma iniciativa, acho que esse é o momento. Então, esse requerimento é, eu estou perguntando quais os próprios públicos que não têm o AVCB, não sei, né, quantos têm, quantos não têm, mas eu acho que agora a gente, né, tem que estar tomando uma atitude, porque se acontecer um acidente, pode vir acontecer mais algum acidente. Com relação, até queria aproveitar de projeto de segurança, estou falando, eu tive lá no teatro, né, esses dias, e lá eu não sei se tem o AVCB também, né, lá tem a biblioteca, é bem amplo lá, né, então eu não sei lá se tem o documentação. E foi interditado esses dias para uma reforma, né? Para vocês terem uma ideia, eu até fotografei, né? Mas não vou colocar aqui que não vai dar tempo. A parede abriu e o piso subiu, entendeu? Para vocês terem uma ideia, né? A situação dos próprios públicos aqui do nosso município. E foi feito em cada... Porque lá não tem viga, para você entender. Lá não tem as vigas que... suporte, que são paredes antigas. Então eles faziam antigamente amarração com tijolo, né? Quem é pedreiro, né? Que conhece os prédios antigos, é assim. Então não tem viga. Então os prédios são velhos, reformaram, né? E tem aquelas vigas de madeira que são muito pesadas, tá? Então a parede abriu e ergueu o piso. E daí, por isso que foi interditado. Aí eu vi, por isso que foi interditado. E eles fizeram uma sapata de concreto em cada... não é viga, né? Então, ela não é coluna, é uma amarração de tijolo, como se fosse coluna, né? Mas não tem concreto. Então, eles teve que fazer em cada sapata, em cada pé, uma sapata de concreto para escorar a parede. Então, eu acho assim, eu não sei, né, como que o engenheiro deve ter avaliado aquilo ali, mas acho que tem que ter uma avaliação ali muito melhor, porque... a parede abriu, então, acho que, né, de repente, né, vai que, né, um dia aí, né, né, aconteça algo maior. Mas eu acho que, assim, que tem que haver uma fiscalização melhor do setor de planejamento e de obras do município com os próprios públicos, principalmente os prédios antigos, e dar uma segurança maior para que a população possa usar, né, esses prédios aí. É por isso que o requerimento eu estou encaminhando. Também aproveitando o acidente que aconteceu na escola esses dias atrás. Muito obrigado.
Consulto ao senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André Faneco pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público presente, eu acho oportuno o requerimento do vereador Bacana. Realmente, a questão de AVCBs é uma realidade, né, a falta de AVCBs na maioria dos prédios públicos municipais, e não só municipais, como também da iniciativa privada. Nós temos muitos casos em nossa cidade de prédios particulares que também não possuem AVCB. Um grande problema é que as obras mais antigas, os prédios mais antigos, eles apresentam uma série de dificuldades para você adequá-los, certo? Custa caro. Para se ter uma ideia, por exemplo... o ano passado, não sei se foi 2015 ou 2016, a prefeitura realizou as obras de combate a incêndio, né, de AVCB, da incubadora de empresas. E até hoje, Até hoje a incubadora não está ainda com a VCB, porque ficou faltando uma parte, se eu não me engano, ficou a cargo da própria administração da incubadora, a ASIG, mas a prefeitura gastou quase 150 mil reais para fazer o AVCB daquele prédio, certo? Então, de fato, há sim uma preocupação, é lógico que isso tem que ser trabalhado. A gente sabe que quando o prédio é entregue, quando é feita a licitação, por exemplo, a Creche Carina, por exemplo, Creche Carina tem AVCB. Foi feito, assim que o prédio foi concluído, foi feita uma nova licitação, foi contratado o AVCB e o prédio foi entregue em ordem. O que acontece é que os prédios mais antigos, a própria legislação também vai sofrendo alterações e há uma necessidade constante de atualização nesses AVCBs. E isso é realmente um problema para o poder público, afinal são mais de 100 prédios. Se não me engano, talvez algum vereador tenha até o número exato de prédios, mas eu acredito que seja por volta de 100 prédios públicos.
Pela ordem, 101.
101. Então, acertei, né? Cheguei perto. Então, imagina só, 101 prédios públicos, muitos prédios já bastante antigos, e você precisa estar sempre trabalhando em cima dessas questões de receber. Então, é realmente um problema, mas que fique claro também que não é um problema exclusivo da cidade de Garça. Tá? Eu particularmente participei na legislatura passada, junto ao SEBRAE, como agente de desenvolvimento local, e eu estive participando de alguns eventos junto ao SEBRAE e junto com outros representantes de outras prefeituras, e nós conversávamos a respeito disso, num desses eventos na cidade de São Paulo, e é quase que uma unanimidade. As cidades passam por esse problema, as prefeituras passam por esse problema, há uma dificuldade muito grande de adequação desses prédios públicos e é uma preocupação. E como eu disse, não só dos públicos, mas também dos prédios privados. Porque assim como os prédios públicos há munícipes frequentando, imagina um prédio. Imagina um prédio. Nós temos prédios aqui em nossa cidade, prédios antigos de difícil adequação. Eu cito ali o edifício do comércio. Só se concluíram agora, porque pelo menos até uns 6 meses atrás não tinha VCB também. Eu tenho um escritório no edifício EJ Nogueira. O EJ Nogueira passou um tempão para conseguir adequar e foi um transtorno. Então a gente analisa. É bastante complicada a situação. O que a prefeitura vai fazer? Ela vai interditar todo mundo que não tem VCB? É complicado, né? É uma situação realmente complicada. Eu acho que a preocupação do vereador Bacana é válida, é justa, é válida, é necessária, é lei, tem que ser cumprido, né? Mas é realmente algo realmente problemático.
O vereador permite uma parte?
Para as prefeituras e para o poder público, permite, vereador.
Então, eu acho assim, que o erro é quando... Não é o erro não acontece agora. O erro acontece quando o setor de fiscalização autoriza um prédio desse a funcionar, né, sem antes ter o alvará. Então, o erro não é agora, o erro é quando você dá autorização para funcionar sem ter os alvarás. Aí depois fica esse problema. Se fecha, você perde, né, serviço, trabalho. Mas, porém, tem que ter um planejamento. Não fechar de imediato, mas um planejamento para ir adequando. Porque senão acontece um acidente que nem esse, e a responsabilidade fica para quem?
Né? Sem dúvida alguma, as responsabilidades, elas são claras, né? A gente sabe de quem é, sempre vai cair no poder público, isso é um fato. Né? É um risco que se corre, concordo com o vereador, deve ser trabalhado para se adequar, tanto os públicos quanto os privados, mas realmente não é algo fácil de se fazer, né? Porque, por exemplo, você pega, às vezes, um prédio antigo que já funciona há muitos e muitos anos. Talvez na época da concessão do primeiro alvará nem era necessário por lei, né, porque obviamente que essas questões de segurança elas vão se aprimorando. Hoje, por exemplo, para adequar esse prédio da Câmara aqui, não é tão simples. Muita gente fala, é tranquilo, vai gastar pouco. Eu não sei, o pouco que eu conversei com o engenheiro que esteve aqui, ele já levantou, por exemplo, essa questão da altura da passagem ali para o segundo andar. Isso aqui o bombeiro não vai aprovar nunca. Realmente, a gente vê o Lamartina quase bate a cabeça ali. É meio baixo.
Se permite uma parte, vereador?
Permito.
Eu trouxe um amigo meu que ele faz projeto de bombeiro. Ele é bombeiro, tá? E ele trouxe um orçamento aqui para dar o AVCB aqui, o AVCB para a Câmara, tá com projeto de segurança, O diretor da casa tem até o orçamento, ele fica em torno de 28 a 30 mil reais.
Executado?
Executado.
Ou apenas o projeto?
Não, projeto executado.
Projeto já com as obras realizadas? Ah, então eu acho que é algo de realmente se estudar, se analisar, embora acho que até o presidente talvez comente isso aqui, sei que ele teve uma reunião com o prefeito e acho que houve uma mudança de planos aí em relação ao prédio da Câmara, mas não é o assunto do momento. É apenas para dizer que é realmente um problema, não é exclusivo da cidade de Garça, é um problema geral e que, de certa forma, eu concordo com o vereador que deve ser trabalhado de alguma forma, né? E é isso aí, por enquanto é só, muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos. Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo oradores inscritos, passaremos para o próximo requerimento.
Requerimento 738/2017, vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de dar manutenção na ponte do Ribeirão Barreiro, que vai para a B1.
Em discussão, requerimento com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos para o próximo requerimento.
Requerimento 639/2017, da vereadora Deise Serapião, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de voltar com o projeto dose fracionada na UPA e no município.
Em discussão, requerimento com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Uma parte, gostaria de fazer uso da palavra.
Informo que a vereadora Deise Serapião pede uso da palavra.
Com a palavra, vereadora Deise.
Boa noite, presidente, da qual cumprimento os demais membros da mesa, nobres edis, público aqui presente e que nos assiste pela internet. Esse projeto dose fracionada é quando o paciente passa pela UPA num horário que os postos de saúde já estejam fechados. Ele passa pela UPA por não ter condições financeiras, não ter por onde retirar os medicamentos. Ele levaria para casa a dose fracionada, na qual, depois, quando abriria o posto de saúde, ele retomaria com a medicação inteira. Então, para adiantar o tratamento, né, não atrasando assim o mesmo, tornando assim a recuperação mais rápida. A dose fracionada, ele receberia o medicamento, voltaria no expediente dos postos de saúde, onde ele poderia retirar as demais doses necessárias para dar continuidade ao tratamento. Sei que para esse projeto a secretaria precisa disponibilizar um farmacêutico para estar separando essa medicação. Mas deixo registrado o meu pedido e espero que se organize para estar atendendo os anseios e a necessidade das pessoas que mais precisam. Seria uma maneira de estar adiantando o tratamento para que as pessoas recuperem mais rápido. A dose fracionada, ela levaria a medicação correta até que os postos de saúde voltem a funcionar. Seria final de semana e depois fora do expediente a partir das 5 horas. E permite uma parte, vereadora? Sim, pois não. Achei muito interessante esse seu requerimento. Você está de parabéns. Só que você podia já ter pedido a dose inteira. Acho que se a pessoa foi e não conseguiu, precisa sim ser dada a dose inteira. Você já pensou o transtorno de quem está doente?
Sim, com certeza. Né? E essa é a dificuldade das pessoas que procuram a UPA, que não têm condições. Elas voltam para casa sem a medicação, tem que esperar o outro dia, já está debilitada. Então, seria uma maneira, né, de estar adiantando o tratamento.
Permite uma parte, vereadora?
Sim, pois
não. O que acontece é o seguinte, lá na UPA, quando ele é atendido, não é que ele sai de lá sem o medicamento, ele é atendido e recebe o medicamento, ele só não recebe, né, para levar para casa.
Total.
Então, o fato acontece finais de semana. Esse que é o maior problema.
Sim, de sexta-feira.
Porque sábado as unidades não estão abertas e ele tem que passar no posto depois para retirar, ou na farmácia, eu não sei. Parece que centralizou agora,
sim,
né?
Sim, centralizou.
Centralizou na farmácia. E o que acontecia antigamente, é que a pessoa, ele recebia a consulta e se tivesse o medicamento ali, ele já recebia e já ia embora com o medicamento. Sim. Mas principalmente com relação a antibióticos.
Sim. Obrigada. Uma boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passamos para o próximo requerimento.
Requerimento 740/2017 da vereadora Deise Serapião, solicitando um voto de congratulações e aplausos ao Rotary Clube Garça Azul.
Será que poderia ler na íntegra?
Concedido que seja lido na íntegra.
Requer à mesa, na forma regimental e constatada no plenário, um voto de congratulações e aplausos ao Rotaract Clube Garça Azul. O Rotaract Clube Garça Azul foi fundado em 29/7/2013 na gestão da então presidente Deise Regina Serapião Grejo, hoje vereadora, para trabalhar em parceria com o Rotary Clube Garça Azul. Rotaract Rotary em Ação é formado por jovens de 18 a 30 anos com uma única meta: dar de si antes de pensar em si. O Rotaract tem como meta desenvolver a liderança de seus associados, fomentar a amizade, realizar serviços comunitários, além de ser um fator de influência em busca da paz mundial, mediante aos diversos projetos criativos e ambiciosos, conectados uns aos outros em objetivo comum: ter maior rede de jovens trabalhando em prol da humanidade e da sua comunidade local. O Rotaract Clube Garça Azul desenvolve vários projetos na comunidade: Ação pela Vida, atividades no lago envolvendo o Dia das Crianças e prevenção de combate ao câncer de mama; Lasanharact, que tem toda a renda destinada ao banco de cadeiras de rodas; Ação Melhor Idade, visita no asilo; Reflorestaract, prevenção do meio ambiente; campanha do agasalho; campanha de alimentos. Através de suas atividades, o Rotaractiano se torna um líder, um jovem com facilidade de trabalhar em equipe, um jovem com facilidade de falar em público e vender sua ideia, um jovem com grande visão do mundo e a importância de se viver em sociedade, um jovem que se destaca dos outros. Assim, por esses e muitos outros motivos, quero agradecer com congratulações e aplausos a todos os associados do Rotaract Clube Garça Azul pelos relevantes trabalhos realizados à comunidade garcense e à humanidade. Proponho mais: que cópia dessa propositura seja encaminhado ao homenageado para a ciência. Sala de sessões, 7 de agosto de 2017, Deise Serapião, vereadora.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Posso ter uma parte, uso da palavra?
Informo que a vereadora Deise Serapião pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Deise Serapião.
Boa noite, presidente, da qual cumprimento os demais membros da mesa, nobres edis, público aqui presente, que nos assiste pela internet. Só queria ressaltar aqui o trabalho voluntariado do Rotaract Clube de Garça Azul e convidar os jovens que venham fazer essa doação. As reuniões deles nos domingos, às 5h30, os projetos geralmente são de final de semana. Todos eles trabalham, estudam e disponibilizam o final de semana para estar ajudando a sociedade, beneficiando quem mais precisa. Uma boa noite a todos, obrigado.
Votação global dos requerimentos. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global dos requerimentos.
Tá bom. Eu guardo tudo.
Antônio Franco Santos, sim. Deise Serapião?
Sim.
Fábio José Policinani?
Sim.
Janete Conessa?
Pela ordem, senhor presidente.
O que é?
Não, apenas para esclarecer que os vereadores não entenderam muito bem, é a votação global.
Todos os requerimentos serão votados de uma vez só.
Algum vereador tem algum requerimento que deseja votar contra?
Não, tem
sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão. Sim. Paulo André Faneto.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Muito, senhor presidente, todos os vereadores votaram pelo sim.
Estão aprovados todos os requerimentos por unanimidade. Tempo livre. Concluída a discussão e votação dos requerimentos, e havendo tempo restante ainda no grande expediente, informo aos vereadores interessados que o pedido da inscrição para a palavra do tempo livre deverá ser feito ao microfone, cabendo o segundo secretário receber e registrar pela ordem cronológica as inscrições.
Por favor, pode me colocar.
Desculpa, não ouvi.
Por favor, pode me inscrever.
Deise. Patrícia.
Parente.
Marcão.
Rafael.
Paulo André.
Rodrigo.
Rodrigo.
Eu tinha falado.
Ah, desculpa.
Não.
Reginaldo Parente.
Bacana.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo que o vereador Wagner Luiz Ferreira pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador irmão Wagner.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretória, amigos vereadores, público que nos... Oi? Pode falar o que quiser, né?
Pode.
Não, só quero trazer aqui uma justificativa da revogação do projeto de lei do nosso amigo Bacana. O cidadão identifica nessa lista anexa brasileiro residente e domiciliado nesta cidade de Garça, solicita a vossa excelência as providências necessárias para a revogação da lei número 5.118 de 6 de abril de 2017, que determina a publicação da prestação de contas dos recursos recebidos do município por instituições privadas e da outras providências. Tal medida se mostra pertinente, pois a obrigatoriedade da transparência com os gastos públicos já se encontra prevista na Lei Federal 12.527/2011, Lei Acesso à Informação, aplicando-se de igual modo às entidades privadas sem fins lucrativos que recebem para realização de ações de interesse público, recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenção sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneros. Na certeza de que temos nosso pleito atendido, encaminhamos este documento com as folhas assinadas por todos os cidadãos interessados nessa medida. Eu tenho aqui, que eles mandaram para mim, é uma lista com 25 assinaturas das entidades, tá? Então é por isso que eu estou pedindo essa revogação. Tem uma indicação aqui que eu quero ler também. Nos termos do artigo 152 do Regimento Interno, indico ao senhor prefeito para que, através do setor competente da municipalidade, autorize a concessão de direito real de uso dos imóveis localizados na Avenida Labiano da Costa Machado, Jardim Paulo II, à Câmara Municipal de Garça. Trata-se de um prédio em situação de abandono, o qual o Poder Executivo não possui pretensão de uso, estando atualmente ocioso. Assim, tendo em vista que o atual prédio do Poder Legislativo não possui o AVCB e demais licenças necessárias, com a construção do imóvel poderá a edilidade adequá-lo para atender à legislação vigente, inclusive quanto à acessibilidade, oferecendo melhores condições de funcionamento das atividades legiferante. Difícil, hein? Então, aqui é o seguinte, faz tempo já que a Câmara Municipal vem tentando ou reformar esse prédio ou mudar de lugar, e o custo para isso, pra, os orçamentos vêm sendo muito altos. Então, é, surgiu essa oportunidade de o prefeito ceder para a Câmara Municipal aqueles prédios que tem ali em frente da Clinicar, perto do, do mercado Big Mart, que, feito todas as contas, é o lugar mais barato para se colocar a Câmara Municipal de Garças, fica muito mais em conta do que reformar esse prédio. Então, eu sei que é uma indicação difícil, até para mim, que pessoas vão achar que está querendo gastar com o prédio, nada disso. A gente, eu tenho certeza que a Câmara Municipal de Garças, se partir para esse caminho, vai até haver economia, economia no, 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 nessa mudança de prédio, certo? Então, está aí para os amigos. Tem outra, outra indicação aqui. Nos termos do artigo 152 do Regimento Interno, indico ao senhor prefeito municipal para que, através do setor competente da municipalidade, implante o projeto, adote uma praça em nosso município. Tal solicitação se faz necessária, uma vez que este vereador protocolou nesta Casa de Leis projeto semelhante. Entretanto, tal tipo de propositura não de competência legislativa. Portanto, segue em anexo minuta do projeto elaborado para que, posteriormente, o Executivo possa encaminhá-lo para apreciação e deliberação desta Casa. O objetivo do programa é viabilizar parcerias entre o poder público e a iniciativa privada para a urbanização, manutenção e conservação de áreas municipais, tais como praças, parques, jardins, canteiros, dentre outros. O programa também poderá reduzir os custos do município com essas áreas, bem como prover um espaço melhorando de entretenimento.
O senhor poderá voltar nos próximos 5 minutos, vereador Irmão Wagner. Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos. Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Deise Serapião pede uso da palavra.
Com a palavra a vereadora Deise Serapião.
Boa noite, presidente, da qual cumprimento os demais membros da mesa, nobres edis, público aqui presente. Eu venho aqui mostrar um trabalho que eu tenho acompanhado, que é o Fundo Social de Solidariedade, que é a primeira-dama, Cláudia Finaleto dos Santos, tem como objetivo desenvolver projetos sociais para melhorar a qualidade de vida dos segmentos das pessoas mais carentes da população. Os municípios paulistas são os polos regionais e são vinculados à FUCESP por meio de projetos de capacitação e qualificação para o mercado de trabalho, contribuindo dessa forma para minimizar as necessidades e problemas sociais locais. O Fundo Social de Solidariedade de Garça conta com 3 escolas de qualificação profissional, escolas de beleza, moda e construção civil. Pode ver que vocês têm algumas fotos aqui. Também tem outras atividades, que é a Turminha do Bem, envolvendo as crianças em ações de cidadania, melhor idade, objetivando a interação entre os idosos, a melhora da autoestima, o estímulo da praticidade das atividades físicas. Ainda conta com a parceria expressiva de voluntários que não mede esforço para otimizar projetos e oferecer qualidade em todos os trabalhos desenvolvidos, como, por exemplo, confecções de enxovais para recém-nascidos, confecção de artesanatos, oficinas de culinárias, acreditando na força de trabalho e em equipe e com orientações técnicas, o Fundo Social de Solidariedade busca parceria com as secretarias municipais no auxílio para otimizar os projetos. Para potencializar o trabalho desenvolvido pelas voluntárias na confecção de enxovais para recém-nascidos, o Fundo Social de Solidariedade, em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde, participa das reuniões mensais com as gestantes nas unidades de saúde das famílias de cada bairro, com o objetivo de estar mais presente de forma mais ativa nos trabalhos desenvolvidos com as futuras mamães. também parceria com a Secretaria de Habitação. Os alunos da Escola de Construção Civil utilizam a carga horária das aulas práticas para reformar as casas da população mais carente da cidade. Por exemplo, a construção de um banheiro na casa do senhor José. Tem foto aqui, já passou. Tem acompanhado essas reformas e parabenizo toda a equipe e os envolvidos pelo excelente trabalho que está sendo realizado, o resgate de uma qualidade de vida melhor. É, são essas fotos aqui, ó. É uma casa que não tinha banheiro. O senhor fazia as necessidades e jogava no quintal. Então, para vocês verem que nós ainda, no mundo que nós estamos hoje, ainda tem pessoas que ainda vivem no submundo. Então, eu gostaria de agradecer a todos os envolvidos pela nobre causa de ajudar a quem precisa. E tem também as instalações de academia de idoso.
Me permite inclusive... uma parte, vereadora?
Sim.
Só rapidinho para falar sobre o projeto que, de construção civil. Eu fiz o projeto, fiz o curso, foi muito legal. O mesmo professor Altair.
É isso mesmo.
Isso mesmo. É. A gente construiu o banheiro, depois do banheiro construído, a gente desmontava o banheiro. Então é bem inteligente, bem interessante construir esse banheiro numa casa de quem não tem. Então, muito legal.
E assim, existem outras casas já na sequência para que eles façam essa aula prática já atuando, ajudando as pessoas mesmo, fazendo e deixando o projeto concreto. Então, já tem mais duas ou três casas que foram avaliadas, a necessidade de estar realmente construindo algo que venha a somar, né? Então, eu gostaria de agradecer também ao Rui, o secretário de obras, que acabou de instalar uma academia de idoso lá no Jardim São Lucas. Então, meu muito obrigado ao belo trabalho, parabéns ao belo trabalho da Cláudia, da primeira-dama, a toda a sua equipe, todas as voluntárias e ao Rui também, que ajuda nas construções também, e a Altair e a Secretaria de Habitação. Então, meu muito obrigado a todos, uma boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informe que a vereadora Patrícia Morato Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra a vereadora Patrícia.
Presidente Pedro, mesa diretora, colegas vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre uma sessão solene que nós participamos a semana passada, onde foi homenageado com o título de cidadão gaiacense o senhor Luiz Carlos Mota. Uma sessão muito importante e que, inclusive, nós aproveitamos a oportunidade para fazer um pedido de uma creche aqui para a nossa cidade, a creche do comerciário. Isso já existe em alguns municípios. Então, durante a sessão, quando eu pude fazer uso da palavra, eu fiz esse pedido, já fiz também um ofício encaminhando ao Luiz Carlos Mota, e logo após a sessão, nós tivemos um jantar no Garça Tênis Clube, onde ele disse que envidará todos os esforços possíveis. Isso irá, com certeza, ajudar a nossa cidade, eis que todos nós sabemos a falta, né, de vagas em creches aqui no município, e os comerciários, tendo já uma creche para eles, abrirão vagas nas creches normais aqui do nosso município. Então, eu gostaria também de agradecer não só ao Luiz Carlos Mota, que vai envidar todos os esforços, como também o Fábio, que é o presidente do sindicato aqui de Garça, e o ex-presidente Geraldo Alves dos Santos, que também estarão enviando toda a documentação, reforçando esse pedido. Queria também dizer que a semana passada nós estivemos em Bauru, eu e o vereador Fábio Policinani, quando lá compareceu o governador Geraldo Alckmin. E Bauru ganha o curso de medicina da USP. Importante lembrar que muitos garcenses poderão ser beneficiados. A gente sabe que o curso de medicina temos em São Paulo, também em Ribeirão e agora na cidade de Bauru, que é próximo aqui a Garça. Então é um curso de excelência e que poderá, né, formar também profissionais aqui em nosso município. Queria ainda dizer que, como está tendo uma mudança aqui no nosso regimento, também no sistema da casa, eu teria mandado ainda um projeto e dois requerimentos que não foram feitos. Conversei com o Antônio, ele disse que não houve tempo hábil, mas estará entrando para a próxima sessão. Então, acho que são coisas assim que acabam por, no início, ficar assim um pouco talvez tumultuado, mas a gente percebe que esse novo regimento, como a sessão hoje está acontecendo, acredito que será de uma forma melhor e mais tranquila. Nós estamos assim em fase de adaptação, até entendi o fato de não ter o projeto, os dois requerimentos, até por esse motivo também, mas na próxima sessão aí sim teremos. Queria aproveitar e dizer ainda que sobre o hospital aqui de nossa cidade, nós estivemos também, como eu comentei na sessão anterior, em uma reunião dias atrás, conversando com o pessoal da diretoria e com o senhor que está fazendo o levantamento, né, de todas as dívidas que a Santa Casa tem. E eles comentaram, como eu disse aqui, que pretendem, né, pegar casos de baixa e média complexidade, que a Santa Casa assuma, né, e possa atender também municípios da região. E, para tanto, além de dinheiro para compra de material, eles precisam também fazer uma pequena reforma. Eu estive conversando com o pessoal da Santa Casa no sábado, anteontem, e se tudo der certo, eu tenho um empresário aqui de nosso município que vai estar falando com eles essa semana e pretende ajudar nessa parte da reforma. Então, pelo menos, uma parte desse custo poderá ser abatido. Então, eu acho que o que a gente poder fazer, né, para estar colaborando com o nosso hospital é sempre bem-vindo. Eu vou ficar assim na torcida, a expectativa desse empresário é boa, do pessoal do hospital também, porque isso vai gerar, então, uma economia e poderá esse dinheiro que eles estão precisando ser mais fácil, né, de estarem adquirindo. Então, se Deus quiser, na semana que vem eu posso estar trazendo mais essa boa informação aqui na tribuna. Eu volto nos outros 5 minutos. Obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Janete Conessa pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Janete.
Boa noite, presidente, mesa diretora, público aqui que nos assiste, nobres colegas e os internautas. Bem, venho aqui justificar o meu requerimento. Fiz a solicitação de instalação da rede de esgoto no Jardim Adrianita. Foi dito aqui que muita gente não tem o esgoto, não tem o banheiro na sua casa. E lá no Jardim Adrianita, as pessoas precisam... Tem gente que tem muita condição, mas tem gente que também precisa dessa rede de esgoto urgente naquele bairro. Então, lá é um bairro residencial, não é um bairro rural, que foi colocado sem essas necessidades básicas, né? Que então precisa tomar essa providência, por ser justamente um bairro residencial. Outra coisa também, como a nossa Márcia Praxedes esteve aqui falando, no momento de muita pressa, né? Só 10 minutos, eu acho que ela teria bagagem para falar aqui mais de uma hora, mas a gente sabe que isso não é possível. Então, venho aqui reforçar sobre o CRAS, o endereço onde fica a Secretaria Municipal de Assistência Social. Fica no centro da cidade, na Rua Vital Soares, número 56. O CRAS 1 fica na Rua Agostinho Machado, número 135, no Jardim Centenário. O CRAS 2 fica na Rua Alzira Nazaré, número 599,
na Vila Mariana. E o CREAS fica na Rua Plínio de Godói, número 115, na Vila Williams. Então, nós vimos aí o tanto que o CRAS oferece. Ele oferece curso de dança, de culinária, artesanato, informática em parceria com a FATEC, tem fanfarra, atividades recreativas, passeios, diferentes atividades esportivas para crianças, adolescentes, jovens e idosos. Tem auxílio para passagens, foto 3x4, documentos. Então, temos também o CREAS, que oferece o atendimento com assistência social, psicológico para toda a família, de forma individual ou em grupo. E também o NAN, que oferece o acolhimento, atendimento social, alimentação, higiene, atividades ocupacionais de horticultura, psicultura e lazer. Para aquelas pessoas que a gente muitas vezes não sabe o que fazer com elas. Que os imigrantes que aparecem na nossa cidade, que a gente precisa acudir e não sabe como fazer. Assim como disse o nosso Bom Gárcio, que fez e faz sempre uma excelente apresentação, ele disse que é para a gente ligar no setor de ambulância, que é 192. Se eu estiver enganada, que me corrijam. É este número. Então, e uma outra coisa muito importante também, que a gente vê, costuma ver, na faixa ali próximo ao Ciretran, que são as vagas de deficientes e idosos, gente. Se nós, aquele que não é idoso nem deficiente, nem por um minuto a vaga é sua. Nós temos que ter esta consciência. Boa noite a todos, uma excelente semana e muito obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Marcão do Basquete.
Boa noite, presidente Pedro, membros da mesa, nobres edis, público que comparece ou compareceu a sessão desta segunda-feira, pessoal que nos acompanha pela internet. Ó, eu vou fugir um pouco das boas notícias. Você é da turma do contra, né? Tradicionalmente eu já sou tido como da turma do contra, né? Então não vou fugir a isso. É um assunto maçante, um assunto que poucos gostam de ouvir, mas é uma coisa que me incomoda. E como eu tenho a minha forma de pensar em alguns aspectos, então eu vou fazer questão de falar aqui, fazer questão de dizer. Você está achado como assim um... pô, você não vai mudar o mundo. Claro que não. Nem tenho essa pretensão. Mas, pelo menos, eu vou seguir o que eu penso. Que é o seguinte, na semana passada, foi até tema da maior emissora de TV do país, acabou acontecendo aquela votação para se o presidente ia ser julgado lá pelo STF ou não, e aí, né, todos nós sabíamos o que ia acontecer, somente veio a público o resultado, né, que favoreceu aí o presidente. O que eu quero dizer? Depois que aconteceu isso, muitas pessoas, hoje com o Facebook, enfim, muitas pessoas comentaram, foi passada a lista dos deputados que votaram, e é isso que eu gostaria de chamar a atenção, de quem votou a favor, né? Eu, né, reconheço que teve alguns deputados que inclusive tiveram aqui em Garça, tiramos fotos juntos, só que isso antes dessa votação, tá? Eu sou totalmente contrário a quem votou favoravelmente. Então, volto a dizer, não sou eu que vou mudar o mundo, muito pelo contrário, mas deputado que votou a favor de livrar o presidente na semana passada e que fatalmente vai votar, já votou a favor da reforma trabalhista e fatalmente vai votar a favor da reforma da presidência, eu, ó, quero distância. Volto a dizer, não vai mudar nada na vida dessa pessoa, desse deputado, né? É um simples vereador, um mero vereador de uma cidade pequena, do interior de São Paulo, mas eu quero dormir com a consciência tranquila. E a minha consciência diz que eu não posso, em hipótese alguma, sequer, né, tirar uma foto ao lado, colocar um colante no carro, ou, enfim, qualquer propaganda. É meu jeito de ser. Depois eu posso até ser bombardeado, torpedeado por causa disso, mas eu não mudo. Esse é o meu jeito de pensar, tá? Nesse finalzinho aqui, desses primeiros 5 minutos, nesse novo sistema do regimento interno, eu gostaria de agradecer, porque eu sou assim, eu gosto de elogiar não apenas as coisas que, né, que a gente eventualmente possa contribuir, possa ajudar, mas também ajudar a todas as iniciativas que são favoráveis à comunidade. Então, eu gostaria de elogiar bastante a iniciativa da vereadora Deise Serapião, pelo requerimento do programa Dose Fracionada. Parabéns, viu, vereadora? Realmente foi muito inteligente esse seu requerimento. E também gostaria de elogiar e aplaudir o vereador Antônio Franco dos Santos, que esteve na luta aí, nosso amigo bacana, ele esteve na luta até conseguir a questão da universidade. Eu acho que ele deve falar aqui, né, com relação a isso, como é assunto dele, ele vai pormenorizar todo o assunto. Mas parabéns pela luta, pela dedicação, foi o partido dele, né, o PSB, que conseguiu isso aqui. Então, gostaria de parabenizar esses dois companheiros pelas atitudes positivas para a comunidade garcense aí nos últimos dias. Tá bom? Um abraço a todos e daqui a pouco a gente volta.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Fabretti pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Boa noite, senhor presidente, primeiro e segundo secretário, demais vereadores, quem nos assiste. Primeiramente, eu queria usar a tribuna para fazer um comunicado de que na sexta-feira agora teremos a terceira edição do Viva o Seu Município. As outras edições foram um sucesso. Quem não conhece o formato, explico rapidamente. O prefeito, junto com todos os seus secretários, vão até um local da cidade, nesse caso é no distrito de Jaffa, esse próximo agora, para escutar a população, para ter uma administração participativa, o que já era um plano de governo dele, né? Nós temos lá a mesa com todos os secretários que vão estar atendendo os populares. O prefeito também utiliza deste momento para prestar contas do que ele vem fazendo até agora. E também é um momento onde o chefe do executivo pode estar ali de perto falando com os munícipes, o famoso tete-a-tete, né? Olho no olho, né? Então, acho esse projeto, esse plano de governo excepcional. Eu nunca tinha presenciado isso a nível municipal, né? Acredito que a população, tendo essa oportunidade de estar mais próxima do executivo, quanto todos os secretariados, é uma forma dele se sentir valorizado. O distrito de Jaffa, que vai ser o próximo agora, gostaria que comparecesse em peso no local, vai ser no Centro Comunitário de Jaffa, às 17h30, e Então, também gostaria de convidar aqui todos os vereadores. É, temos também que não só os vereadores da base, como a gente costuma falar, mas todos os vereadores, porque lá teremos todo o município de todo o distrito de Jaffa, né? Todos os munícipes do distrito de Jaffa, juntamente com o prefeito e também os secretários. Então fica aqui o convite para os vereadores, para os munícipes, para quem mora no distrito de Jaffa e também para quem não mora, se quiser, fique à vontade. Então, relembrando então que sexta-feira, 7h30, distrito de Jaffa, terceira edição do Viva Seu Município. Gostaria também de utilizar esses dois últimos minutos para falar sobre um mutirão, um novo mutirão da saúde. Falo como mutirão porque é o nome que nós vamos acabar tratando, porque a Secretaria da Saúde, através de um convênio, através de uma parceria e uma portaria do Ministério da Saúde, conseguiu fazer, então, em contato com a Unimar de Marília, a Unimar, as cirurgias de ortopedia de média complexidade, as cirurgias eletivas que eles falam, né? Cada cidade parece que foi contemplado com um valor para ter esse convênio e a secretaria podia escolher. Algumas cidades escolheram a catarata ou algum outro tipo de cirurgia. No caso aqui, a secretária e sua equipe optou pelas cirurgias ortopédicas, que a gente tem uma demanda aí de mais ou menos 80 pacientes aguardando essa espera. Tem demanda até de 2015 aguardando, né? São cirurgias de média complexidade. Já começaram então a fazer as ligações, já fizeram 7 agendamentos e, segundo a secretária, a reação das pessoas é diferente, porque você está ligando para marcar uma cirurgia na qual ela está esperando um ano, 2 anos, 6 meses, 5 meses, com certeza foge um pouco do que a gente tem vivido na saúde dos municípios da região. Então, mais uma vez, eu parabenizo a secretária Paula Mirala por mais essa iniciativa. Vejo com bons olhos o trabalho dela até aqui, tem feito um excelente trabalho como secretária, como líder, e esse outro mutirão, tanto o oftalmológico que já está ocorrendo, aliás, que já ocorreu, e agora com o mutirão da cirurgia ortopédica de média complexidade, acredito que quem tem a ganhar são os munícipes, são usuários do Sistema Único de Saúde. A gente sabe como é difícil você necessitar de uma cirurgia de ombro, joelho, e sabe o custo que isso que tem nisso também. Hoje, uma cirurgia de joelho é aproximada de 12 até 20 mil reais, uma de ombro de 15 até 30 mil reais. Então, essas cirurgias vêm em boa hora. Então, parabenizo aí as ações da Secretaria da Saúde, em nome da Paula Mirala. Voltarei nos 5 minutos, se assim tiver tempo. Muito obrigado e boa noite.
Consulta o senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André Faneco pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público presente, eu aproveito esses 5 minutos apenas para trazer informação aos nobres colegas e ao público que nos acompanha, referente ao meu requerimento encaminhado a CDHU, em relação às casas populares do nosso município. E a resposta é bem aquilo que eu já havia comentado anteriormente. A resposta, ela é um pouco longa, eu não vou ler ela inteira, mas eu vou ler apenas 2 trechos, que acho que resume bem a situação que se encontra nas casas populares de Garça. Em relação às casas da área próxima ao São Benedito, que aliás já tem convênio assinado, o diretor-presidente interino, Carlos Alberto Fascini, ele responde o seguinte: informamos que estão em andamento as tratativas com o Executivo Municipal para continuidade do processo de viabilização para construção das unidades habitacionais no terreno denominado M, localizado à rua Ângelo Rossato, bairro Jardim dos Eucaliptos, e a Gerência de Provisão de Terras aguarda esclarecimento sobre certidão de diretrizes. A área gleba passará conforme previsão do plano diretor da parte da via que contemplará o anel viário deste. Apresentação do documento, termo de compromisso geral e certidão de matrícula contendo atualização de confrontantes. Portanto, está bem claro aqui que não foi nada perdido. As casas da área próxima ao São Benedito estão, consta aqui de resposta da CDHU, que está em andamento. O processo está em andamento e aguardando uma documentação da Prefeitura. Em relação à solicitação realizada também pela administração passada para a construção das 50 unidades do distrito de Jafa, que também é de conhecimento da CDHU, também a documentação toda protocolada lá, ele responde que quanto à solicitação da construção de mais 50 unidades no distrito de Jafa, em função do atual momento econômico do país, houve contingenciamento dos valores de recursos do Tesouro para a pasta da habitação e toda avaliação de pleitos está condicionada à futura disponibilidade de recursos. Portanto, a solicitação para as 50 casas de Jafa está lá, aguardando um contingenciamento de recursos para que o processo tenha andamento, e as casas, denominado Garça M, que eu já comentei aqui na última sessão, está também aguardando uma documentação para que seja dada continuidade. Portanto, você pode observar que em nenhum momento aqui na resposta da CDHU é dito que Garça perdeu qualquer casa, tá? E aquelas casas, como eu disse já na sessão anterior, próxima ao bairro São Benedito, essas casas já estão, inclusive, com convênio assinado, aguardando questões técnicas, vamos dizer assim, né? Aguardando questões técnicas, aguardando um posicionamento da prefeitura referente a certidão de matrícula contra a atualização dos confrontantes, enfim. São questões meramente técnicas, formais, documentais, que certamente a administração municipal está trabalhando para realizar. Então eu espero que o assunto tenha ficado esclarecido e eu aproveito meus últimos 1 minuto e 20, apenas aproveitando a deixa do vereador Marcão em relação à votação quanto ao arquivamento da denúncia contra o atual presidente, quero apenas me posicionar aqui que eu também era extremamente favorável à aprovação da denúncia, à continuidade da denúncia. Acho que é importante a gente se posicionar em relação a isso. A gente entende que muitos deputados, até para poder atender suas bases com as emendas parlamentares, acabam tendo que se submeter a esse tipo de situação, mas eu também não concordo com esse voto. Eu, se fosse deputado, teria votado pela continuidade da denúncia, porque é realmente inadmissível e nós não podemos mais conviver com esse tipo de situação no nosso país. Da mesma forma que eu era favorável, fui favorável à queda da presidente Dilma, a meu ver, não tem golpe nenhum nisso, não houve golpe nenhum, o que houve foi cumprimento da lei. Eu também agora acho que a lei deveria ter sido cumprida, acho que o atual presidente deveria ter sido afastado. Então, aproveito aqui esse momento para me posicionar também a respeito do assunto. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Rodrigo Gutierrez pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Rodrigo.
Boa noite, presidente, vereadores e público presente. Eu venho aqui só para reforçar o que o Rafael Fabretti estava falando a respeito do projeto Viva Seu Município, que estará sendo realizado no distrito de Jafa agora no dia 11/8, sexta-feira, com a presença do prefeito João Carlos, o vice-prefeito Cassiano Pellegrini e todos os secretários. Estaremos lá atendendo a população. Esse é um projeto que o prefeito aparece nos bairros para poder receber as sugestões da população, né, e as melhorias para o nosso município. Então eu quero convidar todo o pessoal do distrito de Jafa, da zona rural, aqui de Garça, que tiver à disposição para estar presente lá às 19 horas, lá no distrito de Jafa. E quero agradecer a todos, uma boa noite. Obrigado.
Vereador, por favor, uma parte. Sim. Qual é o local da reunião?
Vai ser no centro comunitário, Pedro.
Centro comunitário?
Isso, tá. Lá em Jafa. Obrigado. Gostaria da sua presença lá no distrito de Jafa, Pedro. Tá bom. Tá? Muito obrigado.
Eu agradeço, vereador. Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Reginaldo Parente pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Reginaldo Parente.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, colegas edis, população aqui que me assiste, também pela internet. Primeiramente, gostaria, assim como foi bem lembrado pela vereadora Patrícia, acerca da sessão solene que nós tivemos na última quinta-feira, onde nós podemos conhecer o trabalho do deputado Luiz Carlos Mota, ou do sindicalista Luiz Carlos Mota, e juntamente com o pedido das vereadoras Patrícia e Janete, também eu fiz meu pedido com relação a mais um núcleo de casas populares para os comerciários, né? Acho que é importante. Ali nós conversamos e ele disse a seguinte afirmação, falou: parente, conversa com o Fábio, com o Geraldinho, arrumem um terreno, eu venho aí comprar. Isso aí, eu senti sinceridade por parte do senhor Luiz Carlos Mota. Entendo que essa oportunidade, né, de nós conquistar mais algumas casas para a cidade de Garça. Também aproveito esse momento para parabenizar a secretária de assistência social deste município, né, juntamente com a sua equipe, pela bela explanação que ela fez com relação aos trabalhos do CREAS, do CRAS, e também gostaria de incentivar, né, que essa explanação, esses esclarecimentos fossem levados aos bairros, né, que é tão importante a população conhecer os mecanismos que ela dispõe para solucionar as suas dificuldades, suas intempéries. Acho interessante, né, esse trabalho de orientação ser estendido aos bairros. Com relação também aqui, mais uma vez foi mencionado a questão do AVCB. Nós sabemos que é um tema a ser enfrentado, é um tema complicado, mas como foi bem frisado aqui, lei, ela tem que ser cumprida. E eu acho importante nós estarmos realmente debatendo essa questão de uma forma muito sobra e muito equilibrada, porque nós não podemos também fechar os olhos para que a lei, ela é dinâmica, e os entes públicos muitas vezes não conseguem acompanhar a celeridade dos ditames legais em razão da falta dos recursos, ou seja, o cobertor muitas vezes ele é curto. Entendo que no caso a administração, ela deva efetuar uma programação para enfrentar o problema AVCB, solucionando assim essa anomalia, poderíamos dizer, dos prédios públicos em nosso município. Para finalizar, com relação ao novo regimento, né, que nós iniciamos com uma nova roupagem dos trabalhos, eu estou feliz porque eu percebi que os trabalhos legislativos foram pautados com muita objetividade, dinamicidade, celeridade e, por conseguinte, trouxe uma produtividade maior. Creio que essa implantação do novo regimento, juntamente com o sistema eletrônico de proposituras e de votação, dará, consequentemente, uma maior produção aos trabalhos da Câmara Municipal, dará um maior respaldo a nós, vereadores, dará maior transparência dos trabalhos desta casa perante a população munícipe de Garça. Estou feliz e eu acho interessante nós, cada vez mais, aperfeiçoarmos para que nós possamos alcançar um horizonte maior. Muito obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor secretário, nobres colegas, senhores da casa, para que nos item que nos ouve pela internet. Bom, ia citar, concluir aqui o que o vereador Marcão disse, porque Garça, né, vai ser contemplada, não ganhou ainda, mas vai ser contemplada com a diversidade virtual, a Univesp, né, que tem professores da USP, da Unicamp. É um grande acontecimento para o município. Talvez muita gente não dá importância, né? Mas é um grande acontecimento. Veio o Nadalon, que é o que organiza todas as faculdades do estado de São Paulo, até tem propaganda já na televisão, né? E Garça vai ser a quarta cidade do estado de São Paulo a ser contemplada. Então, foi o que ele disse lá. Então, assim, parece que a cidade de Morungaba, Paraguaçu Paulista, né? Tem várias cidades que vai ser concluída, entendeu? Que está funcionando, parece que é só a quarta no município.
Uma parte, vereador.
Pois não.
É que eu vi hoje, inclusive, na...
Tem propaganda na televisão.
Então, não, mas eu vi hoje, teve assinatura de convênio para 63 cidades em relação à Univesp.
Assinatura de convênio já. Tem um convênio, mas para implantar. Essa é a quarta que já veio aqui o próprio diretor, né, da faculdade, para realmente, junto com o prefeito, né, poder inaugurar aqui em Garça. Então a gente está esperando ansioso e que em janeiro possa ter o vestibular, são 4 cursos, e quero registrar aqui que é uma conquista do PSB, do vice-governador Márcio França, do Vinícius Camarinha, que é assessor, né, e chefe de gabinete no Palácio dos Bandeirantes, e que trabalha bastante para a região. Então é uma pessoa que se dedica para a nossa região. E Garça vai ganhar realmente um presente aqui para toda a população. Preciso de comentar sobre revogar o projeto, até fiquei assim um pouco, né, assim, não vou falar chateado nem nada, até mesmo porque os vereadores nem conversam com o outro aqui na casa, coloca e, né, então isso é uma coisa meio chata, então mostra que realmente não tem diálogo mesmo, que nem o vereador colocou pedido para revogar, trouxe aqui falou que tem 25 pessoas aí pedindo para que revogue. Eu acho que o projeto, ele não tem nada demais. E, aliás, eu fiz esse projeto porque tem vereadores que estão nesse mandato, sabe muito bem o que aconteceu na gestão passada, tá? O hospital é uma instituição que recebe recurso público. E nós enviamos 1000 requerimentos lá. E nenhum foi respondido de prestação de conta, tá? Se existe essa lei, também eles não cumpriram de colocar lá. Então, eu não posso fazer uma lei para uma instituição só. Não é ético eu fazer uma lei só para o hospital que recebe, para colocar, né, no portal de transparência os recursos que ele recebe. Então não tem ética isso. Então você tem que fazer o quê? Numa global, entendeu? Não é nada contra as instituições. Aliás, as instituições eu tenho ajudado e muito, tá? Para Vossa Excelência. Tá? A ADG, eu queria registrar aqui, que parece que outro dia um rapaz falou que eu nem conhecia a ADG. Eu abri a primeira conta da ADG, a primeira doação da ADG e a conta que foi aberta, eu doei o dinheiro para a ADG. Tá? Tá lá em ata, para quem lá. Cadeiras de roda, pergunta pro Miltinho. Isso daí, logo no início dos trabalhos do Miltinho. Tá? Eu fui um dos primeiros doador lá da ADG. Cadeira de roda, cadeira de banho, né? Eu assim, fiz pouco até, tá? Pouco até, mas fiz. Então, assim, depois eu não participei mais dos trabalhos da DG, até mesmo porque ele saiu, né? E eu acabei, né, não sido mais procurado e acabei não ajudando mais. Mas eu queria registrar aqui que a primeira conta que a DG teve, deve estar em ata lá, foi um depósito de R$1.000 na conta da DG. Foi uma doação da minha pessoa lá com o presidente, que hoje é o presidente. E converso com ele e falei assim, ó, nós vamos fazer campanha para te ajudar. E eu vou ajudar lá o Miltinho, porque ele é um cara trabalhador. E outras entidades que eu sempre fiz um trabalho voluntário, nunca tirei foto doando um pinico, doando um cheque, porque o pessoal dá uma melancia, já vai lá, tira foto e coloca no jornal. Eu não tenho essa... Eu só estou registrando aqui porque uma pessoa me falou que eu nunca fiz nada para a DG. Tá? Então, assim, não é do meu perfil ficar, tipo, entrando em rede social, colocando o que eu fiz, o que eu não fiz... Então as pessoas que a gente tem amizade sabe, né, aonde a gente pode chegar e pode entrar com as portas abertas. Então era isso que eu gostaria de dizer, muito obrigado. E qualquer coisa a gente volta nos 5 minutos depois.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Concluído o primeiro turno de discussão, e havendo tempo restante no grande expediente, concedo a palavra aos senhores vereadores para um novo turno de discussão, mediante a prévia inscrição pelo tempo improrrogável de 5 minutos. Informo aos vereadores que os interessados deverão fazer o pedido através do microfone, cabendo ao segundo secretário receber e registrar por ordem cronológica as inscrições dos oradores.
Pela ordem, senhor presidente, eu me inscrevo.
Eu também peço para me inscrever. Por favor.
Também peço para me inscrever.
Eu também, Paulo André. Patrícia.
Rafael Frabetti.
Janete.
Consulto, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André Faneco pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, eu utilizo a tribuna aqui para comentar a respeito do novo regimento. Eu acho que nós ainda estamos em fase de adaptação, nós temos agora a implantação do sistema eletrônico, que já foi contratado para essa casa, está em fase de implantação, inclusive a um preço bastante acessível, na verdade acho que é o mesmo preço, né? Não houve um adicional, pelo que eu acompanhei, do processo licitatório. E eu acho que a sessão ficará, sim, sem dúvida alguma, bem mais dinâmica. Eu acho que essa questão da gente poder fazer 2 turnos de 5 minutos, ela abre mais a possibilidade para o debate. Esse é o motivo dessa casa existir, que o debate seja facilitado e não dificultado. Então, eu gostei desse formato. Eu até tentei, até ia propor que o mesmo formato acontecesse também na leitura dos requerimentos. Cheguei até a comentar, mas a gente não teve oportunidade de conversar pessoalmente com o vereador Rafael Frabetti. Mas eu acho que é algo de se pensar, tá? Acho que fica aqui a minha sugestão, de repente, de 2 turnos de 4 minutos. Acho que, com o passar das sessões, com o passar do tempo, nós vamos sentir a necessidade de fazer algum tipo de adequações, algumas adequações. Eu já percebi que hoje já entrou um projeto alterando para o primeiro secretário novamente as inscrições. Quero apenas deixar claro que eu não vejo nenhum problema nisso. Para mim, problema zero, tá? Até menos trabalho para mim, acho que é sem problema algum. Terá meu voto favorável. Apenas acho que seja importante que seja feito da forma como foi feito hoje, né? Porque assim dá transparência ao processo. Cada um se inscreve na ordem cronológica, no microfone, porque assim evita alguns problemas que inclusive já aconteceram aqui nessa casa na última legislatura, quando inclusive foi solicitado que houvesse a mudança de um secretário para o outro, né? O segundo secretário na legislatura passada, que acabou fazendo durante grande parte do tempo a anotação das inscrições. Enfim, não há problema algum, acho que a emenda será aprovada por unanimidade, acredito eu, pelo menos o meu voto terá. E também apresentei hoje uma emenda que já foi rejeitada pelos vereadores da base aí. Apenas eu não entendi por que não se discutir, não se debater o assunto. O projeto simplesmente regulamentava as audiências públicas nessa casa. Em primeiro lugar, quem pode convocar a audiência pública e quem pode e como funcionaria essa audiência pública. Porque nós percebemos, na audiência que aconteceu aqui há algumas semanas, que havia alguns buracos regimentais, né? Não estava muito claro como funcionaria a audiência. Então, eu procurei adequar a audiência pública, porque eu acredito que aqui nós estamos numa casa de debate, numa casa onde o diálogo deve acontecer, tá? Na legislatura passada eu não tive nenhum problema, nós não tivemos nenhum problema com audiências públicas. Todas as audiências que eu vi algum vereador querendo fazer foram feitas e aconteceram. E para mim também, eu já vi que foi rejeitado, talvez porque eu coloquei que 3 vereadores em comum acordo, independente das comissões, se há um assunto em que 3 vereadores têm interesse em discutir com a população, eu entendo que é mais do que justo que isso possa acontecer dentro dessa casa. Aliás, eu acho que se um vereador aqui tiver um assunto que ele queira debater com a população, se houver demanda, se houver população, se houver gente interessada em debater o assunto, eu acho que o lugar apropriado é a Casa de Leis, é a Câmara Municipal. Então, eu honestamente não entendi o motivo da rejeição à minha emenda, mas, como o vereador Bacana colocou também, falou, não há diálogo, infelizmente também ninguém me procurou para questionar o meu projeto, mas sem problema, porque eu não deixarei de fazer os debates. Nem que eu tenha que alugar um barracão, nem que eu tenha que solicitar para alguma entidade, nem que eu tenha que solicitar qualquer lugar, os debates que eu considerar que devem ser feitos com a comunidade, eu farei, independente do local. Acho que o ideal seria que fosse aqui. Mas, se não é possível, se a maioria dos vereadores acha que não pode ser tão fácil assim, eu entendo, respeito, é uma democracia. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Irmão Wagner pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Irmão Wagner.
Mais uma vez, boa noite a todos. Quero terminar o que eu não consegui terminar nos 5 minutos. Vou começar de novo essa indicação. Quero ler para vocês que diz assim, nos termos do artigo 152 do Regimento Interno, indico ao senhor prefeito da municipalidade para que, através do setor competente da municipalidade, implante o projeto Adote uma Praça em nosso município. Tal solicitação se fez necessário, uma vez que este vereador protocolou nesta casa o projeto de lei semelhante, entretanto, tal tipo de propositura não de competência legislativa. Eu não sabia que não tinha, a gente não tinha competência para fazer isso, e coloquei o projeto. Mas eu estou me justificando aqui, pedindo que, portanto, segue em anexo minuta do projeto elaborado para que, posteriormente, o Executivo possa encaminhá-lo para apreciação e deliberação desta Casa. O objetivo do programa é viabilizar parcerias entre o poder público e a iniciativa privada para urbanização, manutenção e conservação de áreas municipais, tais como praças, parques, jardins, canteiros, dentre outros. Programas também poderá reduzir os custos do município em nossas áreas, bem como promover um espaço melhorando de entretenimento e lazer para os garcenses. Destaque-se ainda que as ações a serem empreendidas pelo adotante tendem a promover o embelezamento das áreas de uso conforme o fomentar a visitação turística desses locais. Tem outro requerimento meu aqui, nos termos do artigo 152 do Regimento Interno, indico ao senhor presidente da Câmara que reajuste o valor do vale alimentação dos servidores da Casa, visando que tal medida dê incentivo aos servidores desta Casa, sirva de exemplo ao Executivo Municipal para que faça o mesmo aos demais servidores do município. Em questão a revogação desse projeto que foi falado aqui, que o Bacana falou que não teve argumento, não teve conversa, nada, eu estou começando agora, não sabia que tinha que ter essa conversa, esse argumento, mas eu estou fazendo algo aqui que foi pedido para mim, eu não fui atrás de ninguém, pedi para derrubar projeto de ninguém. Então, eu vou ler de novo o que pediram para mim aqui, ó. É pedido de município, de pessoal das entidades, pessoal que tem força, que tem trabalhado pela cidade, se todos estão achando que não está bom, então eu estou fazendo o que eles pediram para mim, e eu estou aqui para isso, tá certo? Não desmerecendo nada do meu colega aqui de trabalho. Encaminhamos para apreciação e deliberação da Câmara Municipal em cujo projeto de lei 55/2017, através do qual estamos revogando a lei municipal número 5.118 de 6 de abril de 2017, que determina a publicação da prestação de contas dos recursos recebidos dos municípios por instituições privadas e da outras providências. Tal medida se destina a atender reivindicações de mais de 20 municípios
representantes de entidade de nossa cidade, os quais, inclusive, apresenta abaixo assinado e endereçado a este vereador, sob o argumento de que a obrigatoriedade da transparência com os gastos públicos já se encontra previsto na Lei Federal 12.527/2011, Lei de Acesso à Informação, aplicando-se de igual modo às entidades privadas sem fins lucrativos que recebam para a realização de ações de interesse público, recurso público diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres. De fato, a Lei Municipal nº 5.118/2017 não possui caráter inovativo na medida em que a Lei Federal nº 12.527/2011, em seu artigo 2º, já obriga as entidades privadas sem fins lucrativos que recebam recursos públicos a observarem o direito ao acesso às informações expressamente previsto no inciso do artigo 5º, no inciso 2º, do 3º, do artigo 37, número 2º, do artigo 216, ambos da Constituição Federal. Data, desta forma, a Lei de Acesso à Informação deste ano de 2012, quando entrou em vigor, já determinava que a publicidade a que estão submetida...
Consulto ao senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Antônio Franco Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Antônio Franco.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, como o vereador disse que já tem uma lei, então não sei qual o motivo de revogar. É mais uma lei. Para que revogar, então? Um baixo assinado para quê? Não tem sentido, vereador, revogar uma lei, já que ele já tem que prestar conta. Então, eu não vejo sentido nisso. Eu acho que o portal de transparência é para que a pessoa coloque ali, só registre o que ele recebeu. Não, tá, não vai prejudicar a entidade. Se fosse alguma coisa que ia prejudicar a entidade, que ia tirar recurso da entidade, então eu não vejo o motivo de revogar uma lei que já, que o vereador disse que já existe. Vai revogar uma lei que já existe? Então não tem motivo. Então acho que é um motivo banal estar fazendo isso, porque se a lei já existe, né, um motivo curriqueiro, né, para mim é curriqueiro revogar uma lei sendo que ela já existe, uma lei federal. Então não tem motivo nenhum. Então não precisa nem baixo assinado. Eu acho que isso daí realmente é alguma coisa pessoal mesmo. Porque se já existe uma lei e ele já tem que prestar a conta, então não vai mudar nada. Então não tem sentido. Não tem sentido. Se tivesse um sentido, ah, tal, está prejudicando. Tudo bem, até concordo. Tá prejudicando? Então vamos revogar a lei. Mas está prejudicando em quê a entidade? Então tem que ter um fato. É isso que eu gostaria de saber.
Posso pedir uma parte? Pô,
pode pedir uma parte.
Eu estava no curso do convênios quando...
Seja bem objetivo, porque é 5 minutos.
Quando as pessoas solicitaram do irmão Wagner para fazer esse pedido, e a reclamação das pessoas, das entidades, é que a prestação de conta no jornal sairia caro.
Mas não é do jornal. Lá tem opções. O vereador viu que tem opções. Lá tem jornal, tem internet. Internet não paga nada.
E a maioria das instituições não tem site.
Então, é só montar. A prefeitura tem, a Câmara tem. Né? O hospital teria que ter, porque o hospital não prestava conta com a Câmara e a gente não sabia onde que era investir o dinheiro. Então não foi para a entidade que eu fiz isso. Não foi, eu fiz porque tem que ter uma prestação de contas, é óbvio. E se já tem a lei, como o vereador falou, então não tem problema. Então qual que é o problema? Eu não estou vendo problema se já tem uma lei. Então eu acho que é um motivo de discussão à toa. Tá? Na minha opinião. Eu acho que quem recebe recurso público tem que prestar conta sim.
Só uma parte?
Pois
parte?
Não, vereador.
Se já tem, por que você fez?
Eu fiz porque é o meu trabalho, eu fiz porque é a minha opinião e você vota se você quiser. Se você quiser votar, você vota. Se você não quiser votar, você não vota. Então eu fiz porque é competência minha, vereador. Como você faz projeto que é competência sua. Então é um problema meu, é uma questão que eu estou 2 mandatos aqui, nós fizemos vários requerimentos pedindo para o hospital prestar conta, o vereador Paulo André sabe muito bem disso, e não vim aqui prestação de conta para a Câmara. Então foi esse o motivo que eu fiz. Mas se já existe uma lei, então não há problema para revogar. Qual o problema? Se já existe uma lei, então Eu acho que é uma opção minha, é uma opção do vereador. Você pode fazer 1000 projetos aqui, eu não vou questionar nenhum projeto de Vossa Excelência. Agora, eu faço porque é competência minha.
Só uma parte, mais uma
pois,
vez.
Pois,
não é opção minha atender eles? Eu não posso atender eles?
Não, você pode, mas não, eu estou discutindo então um projeto. Você fez sua parte, mas quem está discutindo? É um direito, mas quem está discutindo o que você fez? Eu estou discutindo o teor da revogação do seu projeto. Você colocou, você tem que ouvir. Eu estou discutindo. Como o dia que eu colocar, você pode falar também. Então é uma questão. Você tem, eu não pedi para você não colocar. Você colocou, está aí. E acabou dizendo que a lei existe. Se a lei existe, então não tem motivo. Acho que não há motivo nem para ter discussão aqui, se já há uma lei. Concorda? Mas enfim. Bom, gostaria de falar do regimento. Eu não concordo com algumas coisas que aconteceram no regimento e nós vamos mudar algumas coisas, já vou avisar. Talvez possa colocar até o regimento antigo novamente, porque para ser votado, e as pessoas analisem aí, cada um vota se quiser. Cada um tem um voto, como o vereador disse, cada um tem sua opinião, eu tenho minha opinião. Então, uns gostaram, outros não. Ninguém vai agradar a todo mundo, né? Ser humano é assim, ninguém agrada a todo mundo. Aliás, eu não participei dessa discussão. Foi um grupo de vereadores, então acho que para discutir um assunto tem que ter o grupo total. Depois o pessoal manda o regimento pro seu e-mail, quer que você leia o regimento da Câmara e quer que analise o que está certo e o que está errado. Então acho que isso daí não concordo do jeito que foi feito. Por isso que eu vou fazer algumas mudanças aqui e gostaria de passar para os vereadores, companheiros, que analisem esse fato. O ano passado era um ano passado. Eu fui impedido até de falar na explicação pessoal aqui. Então, por que não mudaram o ano passado também? Porque não era conveniente. Então, a gente tem que analisar os fatos. Cada ano muda. Então é conveniente para alguns do jeito, de uma maneira. É conveniente para outros de outra maneira. E assim vai seguindo... Né, vai seguindo a vida. Então a gente discute os assuntos que é interessante e que a sociedade precisa. Eu acho que regimento interno é uma coisa que não vai afetar nada a população. É um modo de uma maneira que vai se organizar aqui os trabalhos da casa. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia Morato Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Presidente Pedro, mesa diretora, colegas vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Ainda falando sobre a visita que nós fizemos a semana passada em Bauru, eu e o vereador Fábio Policinani, nós encontramos lá, além do governador Geraldo Alckmin, deputado Pedro Tobias, a prefeita de Veracruz, a Renata De Vito. E naquela oportunidade, ela estava também agradecendo o governador a carreta da mamografia, que a partir de amanhã estará na vizinha cidade de Veracruz. Ocorre que nos mandatos anteriores eu fiz pedidos para que essa carreta viesse aqui à cidade de Garça. E até então ainda não fomos atendidos. E ali eu... disse ao governador, nossa, Garça nunca conseguiu. Que legal, Veracruz é um município menor e vai ter essa carreta agora de 8 de amanhã até o dia 18 de agosto, ou seja, durante 10 dias. E ali então, ele pediu para que enviássemos mais uma vez um ofício. E assim também estou fazendo. Inclusive amanhã nós estaremos indo para Veracruz para conhecer essa carreta. Na verdade... o estado de São Paulo possui 4 carretas que fazem esse exame, né, a mamografia que detecta o câncer de mama, um exame de graça. Lembrando que o câncer de mama é a principal causa de mortalidade por tumor entre as mulheres. A carreta faz parte, então, do programa Mulheres de Peito. E o que foi explicado e que eu quero ver amanhã lá em Veracruz? Se a pessoa faz a mamografia e na hora já detecta que ela tem algum problema, na própria carreta é feita a ultrassonografia. Então são 2 exames. Confirmado mais uma vez. Aí então eles fazem a punção para biópsia. E na própria carreta essa pessoa já é encaminhada, né, à Secretaria de Saúde que tem essa carreta, já tem tudo... nos seus computadores, ela já é encaminhada, agendado para cirurgia ou tratamento de quimioterapia. Então é um trabalho esplêndido, nós iremos amanhã lá em Veracruz conhecer isso de perto E vamos ficar na torcida, né? Então, estamos mandando mais uma vez um ofício, encaminhando os requerimentos que eu fiz em anos anteriores e torcer para que a nossa cidade seja contemplada. Era isso que eu tinha aqui a dizer nesses outros 5 minutos. E eu achei assim, em síntese, né, do novo regimento, que dessa forma, essa parte que ficou dividida em 2 oratórias de 5 minutos, eu acho que ficou assim muito bom, a dinâmica boa, e sem agora a gente não poder mais citar, né, nomes de colegas vereadores, de repente você quer pedir uma opinião, consultar, né, o que o outro vereador pensa. Então achei que isso também vai dinamizar os nossos trabalhos, como disse o vereador Parente. Muito obrigado. Pois sim.
Não, eu acho que um ponto que ficou muito bom no novo regimento foi aquela questão do expediente até 10 horas, porque 10 minutos, sobravam 20 minutos, abria 10 minutos para cada vereador, apenas 2 vereadores conseguiam falar. Isso acabou com esse
novo regimento, né?
Então, eu acho que tudo bem, às vezes pode ter alguma coisa a ser alterada, alguma melhoria, mas eu acho que de modo geral ele ficou bem melhor, bem mais moderno do que o anterior.
E um outro ponto, assim, que eu achei interessante, que hoje vocês já começaram a adotar, é o pedido do uso da palavra pelo microfone. Como você disse aqui, Paulo André, outros vereadores também, dá uma transparência maior, né, aos vereadores que muitas vezes acabam deixando de se inscrever, passam a ouvir, prestam mais atenção. Então, acho que fica melhor e dá, assim, essa clareza, né, a todos que queiram fazer uso da palavra. Tem alguma coisinha assim que a gente ainda está, né, estranhando, mas é só o tempo que vai dizer se ficou melhor ou pior. Vamos aguardar. Obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Frabete pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Rafael.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, quem nos assiste. Uma rápida explanação a respeito da emenda reprovada do vereador Paulo André. No caso, só entendo que a gente não pode banalizar o instituto da audiência pública. Acredito que seria uma banalização nesse sentido. A gente tem que dar mais valor a esse instituto. E é um trabalho atribuído às comissões. Então, basta articular com as comissões, que tiver a maioria de votos, e a gente vai ter audiência pública. Então, como sempre tivemos audiência pública, no que os vereadores da comissão achar que é necessário, vai existir a comissão pública. Em relação às reuniões extra-sessão, o vereador pode ficar à vontade. Se me convidar, inclusive, se for de um assunto interessante, posso até comparecer. Gostaria de agradecer a todos os meus pares pela sessão de hoje, que transcorreu de uma forma bem tranquila, com a primeira sessão após a alteração do regimento, e agradecer a todos os presentes, agradecer a secretária Márcia Prechedes, que já não se encontra mais aqui, parabenizar pela explanação e pelo projeto e pela ideia, e agradeço também a Deus por mais uma sessão. Muito obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário, são mais vereadores inscritos?
O senhor presidente, que a vereadora Janete pede usar a palavra.
Com a palavra, a vereadora Janete.
Boa noite novamente. Eu gostaria de falar sobre a reunião que tivemos na Biblioteca Municipal esta semana passada, sobre a Univesp, a Universidade do Estado de São Paulo. Estivemos lá alguns vereadores e uma grata surpresa na propaganda que fizeram, que trarão para a Garça 4 cursos para os nossos alunos aqui de Garça, de engenharia de produção, engenharia da computação, curso de matemática, pedagogia, para 200 novos alunos da nossa cidade. O interessante é que não haverá custo algum para os alunos. Não tem idade, pode ser aquele que, por um motivo ou outro, deixou de frequentar uma faculdade. agora terá a oportunidade de retornar aos estudos, ao estudo gratuito. Esteve lá presente, encabeçando esta reunião, o nosso vereador bacana, que eu quero cumprimentá-lo aqui por essa conquista, o nosso prefeito, que está disponibilizando tudo o que o reitor da Univesp disse que precisa ter para que Garça possa ser contemplada com esses novos 4 cursos na nossa cidade. O nosso prefeito João Carlos está muito empenhado e eu acredito, tenho certeza, que 200 novos alunos, então, terão a oportunidade de retornar aos estudos no próximo ano, em 2018. Era isso que eu tinha para dizer.
Consegue uma parte, vereadora?
Pois não.
Só aproveitando o seu tempo, porque eu acabei me esquecendo, de parabenizar realmente o vereador bacana. Também compareci à reunião. Acredito que essa faculdade, o Vinícius Camarim, o deputado, ter olhado para o nosso município, tem muito a ver também com o empenho que o bacana trabalha nesse sentido, é presidente do partido na cidade de Garça. Então, parabenizo o bacana pela atitude e pela iniciativa juntamente com o município e também com o governo do estado e o governo federal. Muito obrigado.
Muito obrigada. Lembrando que são 200 novos alunos que não tiveram uma oportunidade e agora terão.
Você permite uma parte, vereador?
Pois não.
Aqui, eu estava comentando aqui, com relação, eu vi na reportagem aqui. Então, são algumas cidades mesmo que já... É que ele falou que na questão é a quarta a ser instalada no interior, né?
Sim.
De São Paulo, né? Mas tem alguns polos já que está funcionando, né? Se eu não me engano, é 24 municípios, parece, que já está funcionando, né? Ó, são 32 polos e 24 cidades do estado, entendeu? Então, mas mesmo assim, né? Que seja 25, né? Mas é uma boa conquista. Aliás, queria aproveitar a oportunidade também de agradecer a presença da vereadora Janete, que esteve lá também, né? O Rafael, teve mais o...
Zé Luiz.
O Zé Luiz esteve também, né, Zé Luiz, lá? E foi muito boa a reunião, né? Houve uma discussão muito interessante. Acho que a educação é o que muda um país, é o que muda uma nação.
E teve mais ali, vereador, não me lembro.
Ali foi feito os acertos aí para ser instalado aqui e para que tenha o vestibular em janeiro já, na primeira turma, para poder, né, estar... fazendo o seu vestibular aqui e futuramente já fazendo os cursos, né?
Isso é interessante. E lembrando que só teve essa possibilidade também por conta do nosso número de habitantes, né?
Isso.
Muito interessante.
E também
isso.
O prefeito, né? Uma parte, permite uma parte?
Pois
também
não.
O prefeito, né? Também atender, né? Esse chamado, né? E já prontamente, né? Já correr atrás aí para instalar aqui no nosso município. Isso é muito importante.
Muito bem. Parabéns, então, a todos que se empenharam para essa bela conquista para o nosso município. Boa noite a todos.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
O único senhor presidente, não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, declaro em nome de Deus encerrado a presente sessão. Boa noite a todos.